No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Motivado pelo decreto assinado na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização da posse de armas em nosso país, o ouvinte Daniel Sensone, seguidor da Rádio Agência Nacional pelo Twitter, quer saber: das 2.300 mortes de mulheres por armas de fogo registradas pelo DataSUS em 2016, quantas ocorreram com a utilização de armas de fogo legalmente registradas e na posse de seus verdadeiros proprietários? Bom, Daniel, salvo engano, eu acredito que a análise desses dados do DataSUS não chegue a esse nível de aprofundamento. Mas, de qualquer forma, Viva Maria faz questão de ouvir uma pessoa que é referência no trato dessas questões ligadas à violência contra a mulher. Falo da doutora Valéria Scarance, que é promotora de justiça do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, doutora Valéria, tudo bem?
Tudo bem, é muito bom estar com vocês novamente.
Pois é, e nós aqui agradecemos muitíssimo a deferência e queríamos aproveitar a sua participação para tentar responder ao Daniel Sensone, ele que é seguidor da Rádio Agência Nacional pelo Twitter e está sempre ligado no Viva Maria. Ele queria saber se dessas mortes que foram registradas pelo DataSUS em 2016, da ordem de 2.300, quantas ocorreram com a utilização de armas de fogo legalmente registradas e na posse de seus verdadeiros proprietários?
Nós não temos os dados que dizem respeito às armas legais ou ilegais, né, correspondentes às mortes de mulheres no nosso país. Mas nós sabemos sim que tanto armas legais quanto ilegais são usadas para o cometimento de crimes. Nós temos, inclusive, vários crimes realizados por seguranças, por policiais e também por armas ilegais. Aliás, um padrão que a gente observa no caso concreto é que muitas vezes essa arma é legalizada, porque o autor de crimes contra a mulher, o feminicida, ele tem um perfil de bom cidadão na sociedade. Então, perante as pessoas, ele atua como alguém que não demonstra violência, é até uma pessoa respeitadora, sem antecedentes criminais, trabalho, por vezes religioso.
E o perfil das mulheres vítimas de feminicídio também é bom pontuar, né?
Sim, isso é muito importante. Após o decreto, tem-se dito que as mulheres vítimas de feminicídio poderiam reagir com maior prontidão se tivessem armas. Na verdade, as mulheres vítimas de feminicídio, em regra, morrem em casa e nas mãos dos seus parceiros. Essas mulheres, em razão da repetição da violência, não conseguem reagir. Essa ausência de reação, esse silêncio da mulher que, quando muito, grita por socorro, não diz respeito à ausência de armas, mas é um fenômeno científico denominado síndrome do desamparo aprendido. A repetição da violência treina a mulher a não reagir. É um estudo conhecido internacionalmente, ou seja, com arma ou sem arma, uma mulher vítima de violência não vai conseguir reagir.
Como é mesmo o nome da síndrome?
Síndrome do desamparo aprendido ou síndrome da mulher maltratada.
Do desamparo aprendido. E é científico?
Sim, essa pesquisa foi desenvolvida na década de 60, por americanos que realizaram experiências com cachorros e ratos, submetendo esses animais a repetitivas dores, formas de violência, choques elétricos. Em determinado momento, quando já não havia os choques, os animais não conseguiam reagir. Essas experiências científicas foram chamadas de desamparo aprendido. E na década seguinte, uma americana chamada Lenore Walker estudou mais de 1.500 mulheres que sofreram violência e descobriu que com essas mulheres acontecia exatamente isso. Elas não conseguiam reagir. Então, as mulheres não reagem porque a repetição da violência ativa no cérebro um mecanismo que inibe a reação. Por isso se chama desamparo aprendido, ou síndrome da mulher maltratada. É uma pesquisa científica feita no mundo todo.
Acho que esse é o momento propício para divulgá-la Brasil afora. Agora, doutora Valéria Scarance, ainda sobre essa inapetência para o uso da arma na legítima defesa, gostaria de falar também da falta de prontidão técnica, né?
Manusear uma arma e disparar essa arma envolve vários aspectos. Primeiro, uma correta avaliação da situação de risco. Segundo, um treinamento adequado. Tudo até o estado de ânimo da pessoa pode interferir. Então, essa decisão de ter ou não ter uma arma deve ser uma decisão tomada com muito cuidado. Uhum. Eu gostaria de citar um exemplo de um processo em que eu atuei há muitos anos, na Grande São Paulo, em que os pais tinham uma arma em casa e estava teoricamente guardada. Mas o filho adolescente, com um bom adolescente curioso, localizou essa arma quando os pais não estavam e chamou os seus amigos. E manuseando essa arma disparou acidentalmente, ele matou o seu melhor amigo. Nossa. Nós também corremos o risco de um aumento dessas violências acidentais, desses riscos que podem acontecer. E até de pessoas que, por exemplo, transitam nas ruas ou estão num local, serem atingidas acidentalmente por aquela pessoa que reage. Porque, eu repito, disparar arma de fogo envolve treinamento e até uma calma de espírito, né, para que a pessoa consiga usá-la adequadamente.
Pois é, isso não poupa sequer os policiais que estão na rua para justamente defender a população. Quantos e quantos já tombaram, mesmo face a toda uma intimidade com a arma, né?
Sim, há uma ilusão de que o criminoso se amedronta diante de uma arma de fogo. Em regra, os agentes que praticam crimes, esses criminosos, sempre atuam em duplas ou trios ou mais pessoas. E muitas vezes a vítima não vê o outro agente. Também citando um outro caso em que eu atuei, na verdade, outro caso que eu tomei conhecimento, eu trabalhei muito tempo com um tenente, uma pessoa muito ponderada, treinada, dava até treinamento sobre armas para outros policiais. Esse tenente, ele presenciou um assalto e foi então interferir, mas veio por trás o segundo assaltante e o matou. Ou seja, se nem os policiais que dão esses cursos para arma, eles estão livres da morte, o que se dirá de pessoas comuns?
Pois é, então que fique aí o exemplo, inclusive da doutora Valéria Scarance, que até onde sabemos tem direito à posse e ao porte de arma, não é?
Sim, em razão da minha profissão como promotora de justiça, eu tenho direito à propriedade e à posse dessa arma. E Sim. Eu nunca tive arma de fogo. Alguns colegas têm, mas foi uma opção. Justamente por ter convivido com tantos casos de morte acidental ou de morte de pessoas que sabiam manusear a arma, eu fiz essa opção, porque eu nunca acreditei que a arma pudesse me proteger.
Sem dúvida, um depoimento que traz muitas reflexões a respeito desse momento que estamos vivendo. E agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Viva Maria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Viva Maria e viva uma sociedade sem violência em nosso país.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.